Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, amigas e amigos ouvintes, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. A notícia da anunciada gradual libertação de 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança neste início do jubileu. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, ao ser questionado sobre essa questão. A corrupção é uma doença que tem corroído o nosso povo com funcionários públicos fantasmas, cartéis que enriquecem à custa do povo, e isto tem de acabar. Não haverá lugar para quem coloca os seus interesses acima dos interesses do povo moçambicano, seja no setor público, seja no privado. Foi o que disse o presidente Daniel Chapo na tomada de posse feito nesta quarta-feira no centro de Maputo sob fortes medidas de segurança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Jesus nos convida a não nos deixar atrair por lógicas mundanas, mas ao contrário, de escutar os pequenos e os pobres, porque Deus gosta de transmitir as suas mensagens por meio deles. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou o Bispo Coadjutor de Meru, no Quênia, o Reverendo Padre Jackson Murugara, até então pároco e reitor da Consulata Shrine na Arquidiocese de Nairobi. O Padre Jackson Murugara nasceu no dia 7 de abril de 1970 a Kamayaki. Após ter entrado no Instituto dos Missionários da Consulata, emitiu a profissão perpétua no dia 18 de novembro do ano 2000 e foi ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 2001 na Diocese de Meru. E o Santo Padre nomeou membro do Dicastério das Causas dos Santos, Dom Alejandro Arellano Cedilho, até então decano do Tribunal da Rota Romana. A notícia da anunciada gradual libertação dos 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança neste início do jubileu. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, ao ser questionado pela mídia vaticana enquanto se encontra na França. É significativo, acrescentou o cardeal, que as autoridades de Havana tenham vinculado diretamente esta decisão ao apelo do Papa Francisco, que na bula de proclamação do jubileu e depois em várias outras ocasiões pediu gestos de clemência, como aconteceu tantas vezes por ocasião do Ano Santo. O ano 2024, acrescentou Parolin, foi encerrado com a comutação pelo presidente dos Estados Unidos de América de dezenas de sentenças de morte em sentenças de prisão perpétua e com a notícia de que o Zimbábue aboliu a pena capital. Esperamos que este 2025 continue nesta direção e que as boas notícias se multipliquem, especialmente com trégua dos muitos conflitos ainda em andamento. Ora, a decisão da libertação gradual dos 553 prisioneiros cubanos foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores de Havana no contexto de uma mediação com a Igreja Católica. Também foi anunciado que o presidente Miguel Díaz-Canel, dias atrás, enviou uma carta ao Papa Francisco sobre o assunto. Mais pormenores com Raimundo Lima.
Uma libertação gradual, mas ampla, no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos. Foi o que anunciou esta terça-feira, 14 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, que, em um comunicado, anunciou a decisão de libertar 553 pessoas condenadas por vários crimes. Não foi especificado se as pessoas que a Havana libertará incluem prisioneiros políticos, muitos dos quais estão cumprindo penas por participarem de manifestações contra o governo em julho de 2021. O anúncio foi feito poucas horas depois que o governo estadunidense de Joe Biden anunciou que removeria Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo, que inclui países como a Coreia do Norte, Irã e Síria. A nota diplomática cubana não faz referência a um vínculo direto com a decisão tomada pela Casa Branca, onde o presidente eleito Donald Trump, que depois de seu primeiro mandato havia incluído Cuba nessa mesma lista, assumirá o cargo em breve. Por sua vez, Havana especifica que, no início de janeiro, o presidente Miguel Díaz-Canel enviou uma carta ao Papa Francisco comunicando a decisão de conceder liberdade a 553 pessoas punidas por vários crimes. O governo cubano informou que havia mantido comunicação com o Papa Francisco e seus representantes e, como no passado, informou Sua Santidade sobre os processos de revisão e libertação de pessoas privadas de liberdade, lembrando como mais de 10 mil pessoas punidas com a privação da liberdade haviam sido libertadas da prisão entre 2023 e 2024, com diferentes tipos de benefícios previstos em lei. Na véspera do Ano Santo em andamento, o pontífice havia solicitado formas de anistia e perdão de penas na bula de proclamação de um jubileu que ele quis dedicar ao tema Peregrinos de Esperança. Espírito, este do jubileu, recordado na Declaração de Havana. Em 1998, quando São João Paulo II visitou a ilha, Fidel Castro libertou cerca de 200 pessoas. Milhares de prisioneiros voltaram à liberdade na véspera da visita de Bento XVI a Cuba em 2012 e cerca de 3.500 antes da chegada do Papa Francisco em 2015. Nesse meio tempo, houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre Washington e Havana em dezembro de 2014. Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto seu homólogo cubano, Raul Castro, agradeceram ao Papa Francisco por sua contribuição para o alcance do acordo.
A abertura da Porta Santa de Jubileu, no último dia 24 de dezembro, escreve o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, o Dr. Andrea Tornielli, foi precedida poucas horas antes pela decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, de comutar as condenações à morte de 37 prisioneiros em prisões federais em prisão perpétua. No início de janeiro, outras duas boas notícias. Na Carolina do Norte, o governador concluiu seu mandato transformando as 15 sentenças de mortes pendentes em seu estado em prisão perpétua, enquanto em África o presidente do Zimbábue aboliu a pena de morte no país. Agora, no início deste ano santo, chega o anúncio da libertação de 553 prisioneiros em Cuba. Temos grande necessidade de sinais de esperança que nos ajudem a elevar o olhar do triste panorama das guerras e da violência. Não poderia ter havido melhor início para este ano de graça, porque se trata de notícias que ligam o jubileu cristão à sua origem bíblica, como recordou o Papa Francisco na bula de proclamação Spes non confundit. Proponho aos governos que no ano jubilar tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de amnistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade, percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. E um apelo antigo, explicou o bispo de Roma, citando o Levítico, que, provindo da palavra de Deus, permanece com todo o seu valor sapiencial ao invocar atos de clemência e libertação que permitam recomeçar. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a libertação de todos os que a habitam. Amnistia, remissão da pena, clemência, são acompanhadas pelas duas palavras-chave de cada jubileu, que são misericórdia e perdão. Mais do que nunca, concluiu dizendo o diretor Andrea Tornielli, o nosso mundo tem necessidade disso.
Em Portugal, teve lugar um encontro nacional para refletir sobre o documento final do Sínodo. Como concretizar a sinodalidade na vida das comunidades foi pista de reflexão. Escuta, acolhimento, acompanhamento, liderança partilhada, formação e hábitos de avaliação foram algumas das sugestões, assim como um novo encontro para 2026. Mas não foi anunciado qualquer processo de acompanhamento, nem qual a função das comissões sinodais diocesanas nesta fase. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Em Fátima, no Centro Paulo VI, decorreu no sábado 11 de janeiro um encontro sinodal nacional, promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa, onde estiveram presentes cerca de 300 participantes das dioceses de Portugal. Foram divididos em 36 grupos que mantiveram encontros ao longo do dia. A iniciativa teve como objetivo refletir sobre o documento final da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos e sobre a sua aplicação prática nas comunidades, refere a Agência Eclésia. Destinado aos membros das comissões sinodais diocesanas e dos conselhos pastorais de cada diocese, este encontro contou também com a presença dos bispos de Portugal. Este evento sinodal foi organizado pela equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa, que lançou um apelo à construção de uma nova cultura de inclusão e avaliação nas comunidades católicas. Criar espaços específicos para ouvir todas as pessoas, especialmente as pessoas com deficiência e os grupos marginalizados, foi uma das propostas deixadas na apresentação a cargo de Carmo Rodeia, da Diocese de Angra, e do Padre Eduardo Duque, da Arquidiocese de Braga, ambos membros da equipa sinodal, sublinha a Agência Eclésia. Os participantes neste encontro foram convidados a refletir em grupo e a partilhar em plenário ressonâncias do documento final do Sínodo. Durante a tarde, tentando seguir o ritmo da conversação no espírito, o trabalho foi responder à questão como concretizar a sinodalidade na vida das comunidades. Segundo informa a Agência Eclésia, os vários grupos deixaram sugestões, tais como a de alargar os espaços de escuta e participação que visem uma liderança partilhada, próxima e criativa. Destacaram também a dinamização dos conselhos pastorais como forma de potenciar as estruturas de sinodalidade existentes, dando maior representatividade aos vários membros da comunidade. Os grupos apontaram também as áreas do acompanhamento e acolhimento como prioridades para as comunidades católicas, pedindo ainda mudanças nos modelos de formação, em particular nos seminários. Especial referência à valorização do método sinodal, em particular a conversação no espírito, nos vários níveis da vida da Igreja. O encontro sinodal destacou a necessidade de criar hábitos sistemáticos de avaliação nas comunidades, com a ajuda de grupos de trabalho, para superar a pastoral de manutenção. A valorização das famílias e a criação de novas formas de agir foram outras das medidas de concretização da sinodalidade. O discurso de abertura foi feito por Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Este documento pode e deve mudar as nossas comunidades, mudar a vida da nossa Igreja em Portugal e no mundo, referiu o Bispo de Leiria Fátima na abertura dos trabalhos. O encontro foi encerrado por Dom Virgílio Antunes, vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que destacou o grande número de participantes no evento. Para mim, para todos, é um sinal evidente de que estamos desejosos de dar continuidade a este processo de sinodalidade e que percebemos o seu alcance, referiu o Bispo de Coimbra. No final do encontro, foi sugerido que este encontro nacional se repita em 2026, assinala a Agência Eclésia. No entanto, não foi anunciado qualquer processo de acompanhamento, nem qual a função das comissões sinodais diocesanas nesta fase. Recordemos que, em recente entrevista à Rede Sinodal em Portugal, realizada em parceria com 8 meios de comunicação social, o especialista em sinodalidade, Padre Sérgio Leal, sublinhou a importância de que o processo de aplicação passasse pelas comissões sinodais diocesanas. Um processo de aplicação que tivesse a mesma amplitude que teve o processo de escuta, disse o sacerdote português numa entrevista também transmitida aqui pela Rádio Vaticano e pelo portal Vatican News.
E eu diria, porque já o disse antes, durante o processo sinodal, de que gostaria que este processo de aplicação tivesse a mesma amplitude que teve o processo de escuta, agora já não para levantar e fazer um diagnóstico da realidade, mas aplicar, tornar operativos todos estes desafios, mas optando pela mesma metodologia. Portanto, voltar às comissões sinodais diocesanas, às comissões paroquiais, isto é, voltar aqui, voltar à base, como temos dito, voltar às bases, e a partir daí gerar um processo de discernimento localizado, onde a pergunta fundamental há de ser esta: o que é que o Espírito Santo nos está a pedir aqui e agora? E este aqui e agora evita-nos um saudosismo do passado, de um passado porventura que nunca existiu, por isso é que às vezes existem tantos saudosos dele, mas sermos, repensarmos e repensarmos a ação eclesial à luz do aqui e agora, neste lugar concreto e neste tempo que o Senhor nos chama a viver. Os homens e mulheres de hoje não são menos capazes de Deus que os homens e mulheres do passado.
Era o padre Sérgio Leal, especialista em sinodalidade, sublinhando a importância de que o processo de aplicação do documento final do sínodo passe pelas comissões sinodais diocesanas e tenha a mesma amplitude que teve o processo de escuta. Por isso, o tempo agora é de recepção e aplicação das conclusões do sínodo, mesmo em tempo de jubileu. O ritmo intenso da vida pastoral durante o Ano Santo de 2025 poderá ajudar ao desenvolvimento de um trabalho coletivo de reflexão e renovação das comunidades que inicie ou consolide processos sinodais nas dioceses. Laudetur Jesus Christus.
O novo novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prometeu nesta quarta-feira lançar uma ampla reforma do Estado para reduzir o número de ministérios, criar novas entidades, fomentar a digitalização dos serviços públicos e combater a corrupção. A corrupção, disse, é uma doença que tem corroído o nosso povo com funcionários públicos fantasmas, cartéis que enriquecem à custa do povo, e isso tem de acabar. Não haverá lugar para quem coloca os seus interesses acima dos interesses do povo moçambicano, seja no setor público, seja no privado, disse o presidente no discurso de tomada de posse feito nesta quarta-feira no centro de Maputo, sob fortes medidas de segurança. Na intervenção de quase 50 minutos, Daniel Chapo passou em revista variadas transformações que prometeu implementar enquanto líder do país, entre as quais estão a redução do número de ministérios, a valorização dos serviços públicos, a transformação do sistema educativo, a responsabilização dos funcionários públicos, a criação de novas entidades na gestão da administração pública e a promessa de que, juntos, os moçambicanos voltarão a ter orgulho em ser moçambicanos. Vamos implementar mudanças importantes sobre como o governo funciona, colocando o povo no centro das decisões, prometeu, exemplificando que a redução do tamanho do governo, com menos ministérios e a eliminação das secretarias de Estado equiparadas a ministérios, vai permitir uma poupança de 17 mil milhões de meticais, mais de 258 milhões de euros por ano, que serão direcionados para onde realmente importa: educação, saúde, agricultura, água, energia, estradas e melhoria das condições de vida do povo. A eliminação da figura do vice-ministro e a reformulação dos cargos do secretário de Estado e dos secretários permanentes, além da revisão do papel dos secretários de Estado nas províncias, foram outra das promessas do novo chefe de Estado, que disse igualmente ir rever as regalias dos dirigentes públicos e o programa de privatizações do Estado. Estas mudanças incluem congelar a aquisição de viaturas protocolares para o Estado, para podermos adquirir ambulâncias e outras viaturas para servir o povo, e são medidas concretas que mostram que o governo está disposto a apertar o cinto e a liderar, pelo exemplo, salientou Daniel, citado pelo jornal em Angola Online. Moçambique, apontou, não pode continuar a ser refém da corrupção, do compadrio, da inércia, do clientelismo, do amiguismo, do nepotismo, do lambebutismo, da incompetência, da injustiça, dos vícios e dos desvios da boa conduta que é exigida aos servidores públicos, afirmou, perante o aplauso generalizado da plateia que assistia ao discurso. A digitalização dos serviços públicos e a criação do Ministério dos Transportes e Logística, essencialmente dedicado aos caminhos de ferro e aos portos, bem como a criação de um Tribunal de Contas e de tribunais intermédios que agilizem os processos, a par de centros de arbitragem, foram outra das medidas apresentadas por Daniel Chapo no que diz respeito à reforma do Estado. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, de Moçambique, alertou nesta quarta-feira para a ocorrência de chuvas moderadas e fortes nas próximas 24 horas em 6 províncias do centro e sul do país. O mesmo aviso identifica no sul do país como áreas de risco 11 distritos da província de Inhambane, 8 da província de Maputo e 11 distritos de Gaza. Face ao alerta, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança. No centro de Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta para 8 distritos da província de Sofala, 9 de Manica e 9 de Tete, incluindo a cidade capital da província. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril. Cuba está fora da lista dos Estados Unidos de países patrocinadores do terrorismo, uma decisão da Casa Branca celebrada nesta quarta-feira por líderes mundiais e organizações sociais que também exigem o fim do bloqueio econômico dos Estados Unidos da América. A medida, anunciada na véspera pelo governo de Joe Biden, foi bem recebida em vários países, especialmente na América Latina, incluindo Venezuela, Colômbia e Bolívia, além de representantes de movimentos de solidariedade com a nação caribenha. O governo bolivariano do presidente Nicolás Maduro descreveu a ação dos Estados Unidos da América como limitada e sustentou que tal designação nunca deveria ter sido aplicada à ilha caribenha. Nesse sentido, destacou a necessidade de desmantelar o bloqueio econômico, financeiro e comercial que afeta a sociedade cubana há mais de 60 anos. Por sua vez, o chefe de Estado da Bolívia, Luiz Arce, elogiou a decisão dos Estados Unidos da América e afirmou que a razão, a verdade e a justiça prevaleceram após a inclusão unilateral, arbitrária e infame nessa lista em 2021, disse o dignatário na sua conta da rede X. Por sua vez, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também comemorou a exclusão de Cuba desta monstruosidade que os Estados Unidos elaboraram unilateralmente. O presidente considerou que a eliminação de medidas punitivas, mesmo que parcialmente, constitui um avanço. O Ministério das Relações Exteriores desse mesmo país exprimiu gratidão ao povo cubano pelo apoio irrestrito nos processos de negociação e diálogo necessário para alcançar a convivência pacífica na Colômbia. Devido à nossa firme convicção no multilateralismo como princípio das relações internacionais, rejeitamos a imposição de sanções e medidas unilaterais e, portanto, junto com outros países aliados da região, apoiamos os esforços e pedidos para que a irmã República de Cuba seja excluída desta lista, acrescentou a nota do Ministério colombiano, citado pelo jornal Angola Online. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.